Tem gente com fome, tem gente com fome!
Se tem gente com fome, dá de comer!
Tem gente com fome, tem gente com fome!
Tem gente com fome, dá de comer!
Estação de Caxias, de novo a correr, de novo a dizer, trem sul da Leopoldina correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome.
Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome. Se tem gente com fome,
dá de comer.
Se tem gente com fome, então dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
Se tem gente com fome,
dá de comer.
Se tem gente com fome,
dá de comer.
Dá de comer.
Dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
E se tem gente com fome, dá de comer.
Lugar geral, Luca, Porto Rio, Brave Pina, Penha Circular, Estação da Penha, Olaria, Ramo, Bom Sucesso, Carlos Chaga, Piagem, Malá, Trem Sul, Teleopedina, correndo, correndo, parece dizer, tem gente com fome, tem gente com fome, tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer. Se tem gente com fome, dá de comer.
Tem gente com fome. E se tem gente com fome, dá de comer.
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 Se tem gente com fome.
Dá de comer.
Dá de comer.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Dá de comer.
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 Tem gente com fome.
Tem gente com fome.
Dá de comer.
Dá de comer.
Se tem gente com fome.
Dá de comer.
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 Tem gente com fome. Se tem gente com fome, dá de comer.
Não podemos mais esperar. Precisamos de você. Acesse a página temgentecomfome.com.br e doe quanto puder.
Saudações democráticas a todos vocês, começando mais uma live cultural aqui do fim de semana, num dia muito especial, que é o dia do 29M. Estou aqui com Felipe Nepomuceno, um dos grandes talentos do cinema, da poesia. Estou super feliz de receber o Felipe aqui, nesse dia muito especial. Estamos ao vivo aqui na TVT, canal do Conde, Prerrogativas, Facebook, Twitter e também no maravilhoso canal de YouTube do Felipe Nepomuceno, que é o Nepomuceno Filmes. Eu estou monitorando aqui e está lá ao vivo, bonitinho, viu, Felipe? Tudo bem, querido? Como é que você está?
Tudo bem. Estamos aqui um pouco nervosos de estar conversando com você, né? A gente estava comentando antes, mas eu sempre assisto aí seu canal, né? As entrevistas e tudo, e também Prerrogativas, estou sempre vendo, né? Tá lembrando até agora o Prerrogativas da presidenta Dilma, né? Foi muito emocionante. E várias entrevistas aqui, tuas lives, né? Do Robertinho Brant, aquela história do Ponta de Areia com os aviões da Paner, né? Que o Milton fez na mesma noite, aquilo é incrível, né? Vi também da Brisa, né? Com a história do companheiro do Sem Teto, né? Que plantava alface e lia Karl Marx, né? Enfim, são várias histórias assim, que eu fico acompanhando aqui. É um prazer estar aqui hoje aqui com você.
Que bacana. Olha, eu estou arrepiado aqui, ó, receber um feedback assim do Felipe. O Felipe realmente é, enfim, encantador, trabalho é potente. E você falou da live com o Robertinho Brant, que deve estar nos vendo aqui. Aliás, um super beijo para o Robertinho. Muitas vezes você trabalhou com Milton Nascimento, filmou o pessoal do Clube da Esquina, tem muita coisa. Olha, gente, onde tem cultura brasileira, Felipe Nepomuceno está lá. Fala um pouquinho dessa sua conexão com os cantores, com os intérpretes, compositores. A gente vai mostrar algumas coisas aqui na sequência.
Olha, meu pai gosta muito de música. Eu cresci escutando música com meu pai, com minha mãe na casa deles, né? Lembro demais, assim, a gente morava uma época numa casa grande, branca, de dois andares, e várias vezes, assim, eu ficava, acordava no meio da noite e ficava meio escondido, assim, escutando aquele Egberto Gismonti tocando no volume máximo e coisas assim, né? Enfim, aí acho que eu fui adquirindo aí um gosto pela música, né? Realmente eu já fiz várias coisas aí, programas, séries relacionadas às músicas, né? Aos músicos, né? O Estúdio 66, o Contradança, alguns DVDs. E você falou no Milton aí, o Milton para mim é uma pessoa, enfim, realmente é uma coisa muito séria, Milton Nascimento, né? Escutei já muito ele, tive o prazer já de filmar ele algumas vezes, né? Tanto no Sangue Latino, quanto num DVD que a gente fez do Léo Gandaman, chamado Sabe Você, que ele cantava uma música da Dolores Duran. Enfim, uma pessoa muito, muito especial. E amanhã eu vou estar aqui vendo o Márcio Borges no seu canal, né? Que é outra pessoa assim, incrível, né? O Clube de Esquina é uma coisa... Eu fui lá uma vez... Estive em Belo Horizonte, Gabriel Grossi, meu amigo, me levou lá. A gente foi lá na esquina, né, no local lá, numa noite, acho que em Santa Teresa, o bairro, se não me engano. Foi muito especial ir lá, né, naquele lugar.
Muito bom. Felipe Nepomuceno, deixa eu falar rapidamente aqui um pouquinho da história do Felipe, da biografia dele, né? Estudou no New York School of Visual Arts e na Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Escreveu os livros de poesia, incluindo a antologia Mapoteca, que está aqui comigo, aqui, que é belíssima. Realizou séries para TV, O Sangue Latino, Arte do Encontro, Janelas Abertas, DVDs musicais. Dirigiu os longas-metragens Eduardo Galeano e Vagamundo. A gente vai mostrar alguns trechos aqui. Lugar de Fala, Ney a Flor da Pele e mais de 50 curtas-metragens. Tem um aspecto aqui, eu quero dizer para todo mundo que está assistindo que o link para o canal do YouTube do Felipe está na descrição desta live e também o link para o site do Felipe Nepomuceno também está na descrição, onde você vai encontrar artes plásticas, artes visuais, poesia, tudo que o Felipe produz. Felipe, você falou, você tem aqui um detalhe na sua biografia, né? Foi aluno de Andrew Moore, Jorge Furtado, José Ramon, Bass e Robert McKee. Fala um pouquinho da sua formação, da sua estada em Nova York, aí quando você... E essa paixão pelo cinema e pelas artes.
Você me relembrou alguns nomes aí importantes aí para mim, né? Poderia citar também Zé Caraújo, que foi embora durante a pandemia, foi meu professor no Parque Lage, uma pessoa muito especial. E esse aprendizado meio que continua. Depois chega um ponto que você aprende com quem você trabalha, né? Então, eu fiquei há vários meses em Nova York, na década de 90. Foi um período, assim, bem duro, assim, para mim, porque Nova York é uma cidade dura, mas, ao mesmo tempo, fascinante, né? E o José Ramon Bás talvez, assim, uma pessoa chave, assim, para mim. Ele é um fotógrafo espanhol. Eu tive aula com ele no Festival de Inverno da UFMG. Eu fui em vários festivais de inverno da UFMG, era demais. Eu tive aula com ele em Diamantina. E eu fui fazer aula, era de fotografia. Eu comecei como fotógrafo. E esse curso do José Ramon era numa sala, numa escola municipal, que tinha aula de fotografia, de vídeo. Enfim, eram vários cursos na mesma casa, né? E aí o José Ramon, o trabalho dele era sobre os sonhos. Era você tinha que entregar no dia seguinte, fazer uma foto do que você tinha sonhado no dia anterior. E eu nunca sonhava, eu sempre tive assim, péssima memória para sonhos. Mas eu estava numa pousada que ao longe dava para ver um presídio. O presídio Diamantina. E aí eu falei, vou então fotografar lá no presídio, porque lá acho que as pessoas devem sonhar bastante, então eu não vou fazer dos meus sonhos, vou fazer dos sonhos dos outros. Fotografei lá, né? Eu lembro até quando eu fui falar com o delegado para pedir autorização, o delegado era João da Mata, que ganhou a São Silvestre 84, eu criança lembro muito de ver essa São Silvestre, eu cheguei para ele e falei, seu João da Mata, pô, torci por... Enfim, acho que isso até facilitou. E aí, enfim, eu fiz esse trabalho com fotografia, mas como tinha um pessoal de vídeo lá, eu falei, em vez de fotografar, eu vou filmar as fotos. E aí, nisso, eu fiz o 36 vezes Romário. Romário é o nome de um dos presidiários. Foi meu primeiro curta-metragem. A trilha sonora é do Tambolelê, qual é o nome dele? É um músico sensacional de Belo Horizonte que fazia parte desse grupo... É o Sérgio, enfim, eu acabei encontrando ele depois em Belo Horizonte. Eu gravei com eles, eu lembro que eu estava com um gravadorzinho, eu fiz esse, ainda era a época do VHS e da cassete, né? Encontrei o Tambolelê depois de um show lá em Diamantina e falei, eu quero gravar com vocês cantando alguma coisa. Eles, mas onde? A gente se meteu num caixa eletrônico, numa cabine lá de um banco qualquer e gravei a trilha com eles lá. Enfim, são muitas memórias aí.
Esse curta, é um curta do 36 Vezes ao Mar?
É um curta.
Ele tá no meu canal, eu vi lá.
Né? Tá lá. É, e de lá pra cá, enfim, aí não acabei, meio que não parei mais, né? Tive uma produtora com Pedro Asberg, Raça Filmes, que foi muito importante para mim também. A gente fez vários curtas lá de forma completamente independente. Alguns exibidos pelo Cavi, que estava aqui outro dia, que eu gostei muito de ver o Cavi, né? Enfim, e aí continuo até agora, né? Na pandemia também, fazendo uma série de curtas. Acho que é um formato assim que eu gosto muito.
Ô Felipe, deixa eu fazer, vou fazer uns saltos digressivos aqui, porque esse papo vai avançar e nós temos aqui muitos trechos, muitos curtas para mostrar que, inclusive, nós vamos fazer a estreia Grand Premier do Lugar Nenhum, belíssimo curta que você acabou de finalizar, e vamos ter aqui a estreia especial nessa entrevista, e depois eu sei que ele vai passar no teu canal às 20 horas. Eu queria que você falasse um pouco, você nasceu, você enfim, vê o mundo sob o signo do exílio, da ditadura, a gente vai ver isso, inclusive, no curta Lugar Nenhum, eu quero antecipar isso. Enfim, são sensações de pertença, né, que você teve de ir lidando com isso ao longo do teu crescimento e tudo mais, de Brasil, de América Latina, de mundo, cidadão do mundo. E eu queria te perguntar como é que esse momento do Brasil te afeta no trabalho que você está desenvolvendo agora de 5 anos para cá, digamos assim, após o golpe contra a ex-presidenta Dilma, e de um aprofundamento da nossa crise, né? de todas as dimensões. Né? Quem imaginaria que o Brasil chegaria ao ponto desse? Queria que você falasse um pouco do seu sentimento também político com relação ao Brasil.
É possível ficar imune, né, ou alheio, né, ao que está acontecendo. Né? Eu tenho muito orgulho em ter votado no Fernando Haddad no segundo turno, 2018, ter ido lá, votado. Aliás, foi um momento muito especial, eu com meu pai, com minha mãe, votando, levando livros, né? Eu e milhões de brasileiros, né? Foi a imagem que nunca sai da minha cabeça, assim, andando pelo Rio de Janeiro, vendo as pessoas com livros, indo votar. Foi uma imagem muito, muito marcante, assim, para mim, e que, de alguma forma, mudou o que eu venho fazendo, né? Com a questão do final de... resultado da eleição, né? Eu estava vendo outro dia uma entrevista do Domênico Lancelotti no Colibri, na quarentena, um programa na TVT, e ele se referia como a maldade ganhou, com a vitória da maldade, né? A gente está um pouco sob signo, porque tem a questão de não nomear, inominável, enfim, eu gostei desse conceito dele da maldade, né? Então, que é um pouco como eu vejo assim, esse governo federal, enfim, e muito do que a gente está passando hoje em dia, né? Agora, a minha saída, ou a minha resposta, pequena aqui, mas enfim, foi filmar. Já em 2019, comecei a filmar com celular, todos esses curtas eu estou filmando com celular. E aí a gente fez, eu sou aluno de teatro da Unirio, eu fiz lá um longa-metragem chamado Lugar de Fala, todo com celular, que já é uma forma já de tentar trabalhar com as armas disponíveis, né? E agora, aqui em Petrópolis, né, para onde eu me mudei, eu tenho feito... Estava até brincando com você, né, enfim, comentando, né? Quanto pior eu fico, mais eu filmo, né? Porque é isso, né? É uma forma de... A forma que eu tenho como lidar com a dificuldade, né? É filmando, escrevendo.
Trabalhando, né?
É.
Você incansável. Agora, que interessante, eu lembro nas conversas com o Ricardo Stucker que ele também migrou para o celular de uma maneira, assim, muito forte, ainda que ele carregue as câmeras, ainda que ele que ele lida ali para fazer as fotos, mas o celular permite realmente, né? Você gostou de trabalhar com celular para captar as imagens? Tem recurso, é bacana. Depois você passa para o computador, né, e vai editando tudo, como é que é?
É mais do que o celular em si, o que está sendo especial para mim é um pouco uma volta para esses primeiros tempos, sabe? Que eu estava comentando com você de Diamantina, enfim, tudo mais, né? É fazer os filmes sozinho, pegar aqui, ir lá, enfim. É uma coisa que é muito bom trabalhar com equipe, né? Adoro trabalhar em equipe, com equipe, né? Mas, por outro lado, você trabalhar solo, tem um outro contato, assim, com o jeito de filmar, com o jeito de editar. Então é isso, então o filme com o celular, chego aqui no computador, fico aqui editando noites aí afora. E também uma outra questão que está sendo assim, bem particular desses tempos é a parceria à distância, né? Então, por exemplo, esse curta que a gente vai ver, a trilha sonora foi gravada em Buenos Aires por um amigo meu, Julián, que acabou de mandar ontem a música. A gente fez um outro curta chamado Memória de Resistência, que é uma triangulação entre o meu pai, o Eric Nepomuceno, aqui no Rio, o Ondjak, em Luanda, em Angola, e a Jasmin Solar, no México. Tudo, enfim, manda os arquivos, as pessoas mandam os arquivos de volta, tem também alguns curtas que eu estou fazendo com a Aline Bem, em São Paulo. Então tem essa possibilidade que se abriu também, né, de quebra de fronteiras, eu acho.
Quem está muito empolgado com esses recursos, mas é o Silvio Tendler, que tá trabalhando, falou que não para de trabalhar, está fazendo 3 filmes ao mesmo tempo, porque justamente tem essa facilidade de repassar arquivos, enfim, pela a distância e tudo mais. Vamos ver o trailer do Lugar de Fala? Nós vamos mostrar aqui o Lugar Nenhum, mas vou esperar mais um pouquinho para a gente fazer aqui uma estreia toda cheia de expectativa. Vamos mostrar o trailer do Lugar de Fala e aí você conta para a gente um pouquinho da confecção desse trabalho magnífico aqui. Deixa eu só buscar aqui na minha biblioteca. Tararã. Onde que está aqui? Lugar de Fala, trailer, está aqui. Vamos lá.
Eu quero contar uma história.
Tem dias que eu acordo com muita vontade de falar e tem dias que eu acordo com muita vontade de me esconder dentro de mim.
Imagina só, 4 negros em cena, no palco da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. 4 não. Eu quero 8 negros aqui em cima com a gente.
Eu olho para minha mãe e eu me enxergo muito nela. Mas, da mesma forma que eu me enxergo, eu vejo que a gente também é diferente.
Por quê? Por que você quer saber se eu já me apresentei, se eu sou o Bernardo?
Eu sempre me senti errada, mas eu nunca soube onde estava meu erro. Quando eu tinha 2 anos de idade, rasparam meu cabelo para ele nascer melhor. E essa foi a primeira mutilação do meu corpo.
Para mim, a maior liberdade conquistada foi de falar as coisas, assim, de falar.
Esse lugar de fala, ele vai para onde? É uma pergunta. O que que ele é?
A vida é crua, faminta como o bico dos corvos. E pode ser tão generosa e mítica. Arroio, lágrima, olho d'água. Bebida.
De mim pra mim, eu dou sinais de loucura. De delírio.
Belíssimo trabalho, muito bonito. Me conta como é que foi conceber esse trabalho. Você tem uma característica que é assim, tudo que você faz, eu ia te dizer isso, né? transpira poesia, quer dizer, o teu cinema ele é poético. E esse trabalho a gente percebe isso, quer dizer, o ritmo que você dá no encadeamento ali das questões. Fala um pouquinho desse trabalho para a gente, Felipe.
Esse trabalho surgiu como para uma matéria da professora Flora Sequinte, da Unirio, matéria do Departamento de Teoria e Estética do Teatro, e que a gente fez uma revista na sala, né, chamada Revista Sala 400, e aí cada um ia colaborar com uma coisa, com texto, com a performance. E aí eu resolvi filmar, pegar uma pequena sala na Unirio, que é um lugar muito especial, e filmar meus colegas, meus amigos, minhas amigas, e algumas pessoas que eu não conhecia da própria universidade, né? E aí eu passei alguns meses, fiz umas 80 entrevistas, que era uma coisa muito forte, assim, porque eu me fechava numa sala só eu e a pessoa, voltando um pouco à história do celular, né? Só, enfim, era uma coisa muito próxima. E aí fui coletando histórias que giram em torno, acho que, de alguns dos principais temas que a gente conversa, que é conversado na universidade, né? Como machismo, homofobia, transfobia, racismo, indo também para a questão de cotas, e a própria universidade pública, né? Então, acabou ficando um registro um pouco, né, de 2019, e desse espaço, né, que é a universidade pública, que é um espaço muito importante, né, e que está sendo atacado como tantos outros espaços e tantos outros lugares e patrimônios do Brasil pelo governo, né?
Esse não é um curto, esse é um médio, é um longa, né?
É um longa, tem 70 e poucos minutos. Inclusive, lembrar aí o pessoal que está disponível no Festival Estação Virtual, né? O festival
exatamente,
lá da Adriana.
Exatamente isso.
Então, quem quiser ver, até amanhã está aberto no Vimeo. O filme estreou no Festival do Rio em 2019, mas dá para ver lá no Vimeo do Estação Virtual, e a gente deve estar colocando em alguma plataforma em breve também.
Felipe, você ganhou muitos prêmios, né? Nacionais e internacionais. Sim, confere. Eu sei de vários prêmios nacionais que você ganhou, mas eu queria falar um pouco do caminho internacional do teu trabalho. Como é que é isso? Você distribui, ele vai para a Europa, você participa dos festivais?
É um pouco o caminho, assim, de quem faz cinema, assim, né? Mas é uma loteria, a gente escreve para os festivais, você nunca sabe, né? Muitas vezes tem um festival que você fala, ah, esse festival é a cara desse trabalho, não vai, e o outro vai. E nisso, dos filmes vão tomando seu próprio caminho, né? O filme sobre Eduardo Galeano, o Eduardo Galeano Vagamundo, foi exibido em muitos festivais fora do Brasil, até em lugares estranhos, assim, Irã, Grécia, estranhos, assim, para o universo, porque quebra um pouco a questão da América Latina, né? E é isso, os curtas também estão circulando por aí, porque é muito curto, então acaba que já foi para muito lugar.
Olha, o Eduardo Galeano foi meio que um padrinho seu, né? Você, muito próximo, né? Grande amigo do teu pai. Como é que é a relação com o Galeano? Você pode falar um pouquinho para a gente?
Grande amigo da minha mãe, do meu pai, né? Dos meus pais, assim. E para mim, eu cresci como sendo isso, né? Como sendo um amigo deles, assim, né? Como outros, né? Mas um amigo, posso dizer, especialmente importante, né? E é isso, eu convivi com ele desde criança, né?
Eu vou até mostrar a foto que você me passou, que é uma foto linda, de vocês em Cuba. Olha só aqui, o Eric Nepomuceno, o Felipe, o Eduardo Galeano e o Fernando Moraes, em 1980. Que foto linda, Felipe. Tão bacana isso. Em Cuba, suas lembranças de Cuba? Fala pra gente.
Eu era muito criança aí, mas eu lembro um pouco do hotel, assim, né, da piscina, enfim, lembro flashes, né? Depois, em 93, eu voltei a Cuba, estive algum tempo lá na escola de cinema, em Havana também, e depois, em 2013, a gente voltou, aí já com meu pai, para fazer o Sangue Latino, uma série que a gente fez para o Canal Brasil durante 8 temporadas, né? Cada temporada era num país, e teve uma temporada dedicada a Cuba, e aí foi a última vez que eu estive lá.
O seu pai me disse que ele é cubano, né? Ele é brasileiro, mas ele também é cubano, que tem muita... A ligação é muito forte. Agora, eu queria justamente falar um pouco do Sangue Latino, Felipe, porque é um dos programas, é um dos trabalhos mais espetaculares, assim, bonitos, de entrevista, de sensibilidade. Tudo que você faz tem extrema sensibilidade. Como é que foi a concepção desse programa? E eu quero saber também o seguinte, teve 8 temporadas, mas você continua fazendo Sangues Latinos especiais? Como é que é isso?
O Sangue Latino surgiu de uma ideia do Paulo Mendonça, diretor do Canal Brasil, que convidou meu pai para fazer alguma coisa juntos, né? Eu já vinha fazendo algumas séries lá para o canal. E aí a ideia inicial era essa, era reunir alguns amigos dele, né? Para a gente gravar essas conversas. Mas acabou a coisa tomando um outro corpo, né? E foram várias temporadas, enfim, incluindo pessoas que a gente não conhecia, descobrindo pessoas, né? E foi muito especial, assim, né? Acho que, de alguma forma, isso teve na origem também um desejo de dividir essas conversas, né? Transformar essas conversas, esse convívio, enfim, com essas pessoas, uma outra coisa, né? E aí a gente estava até, acho que outro dia, por mensagem, falando do Fernando Faro, né? Aí entra o Fernando Faro, né, um grande cineasta brasileiro, com a série Ensaio, né, que me marcou demais aquela série, né, e outros trabalhos, enfim, que ajudaram a moldar essa questão do preto e branco, voltando um pouco à história da música, de ter trilhas sonoras originais, né, então cada temporada a gente convidava um músico para gravar a trilha, enfim, foi uma série muito marcante.
Muito bacana o Sangue. Eu tenho uma, sinto uma falta de ver, mas como é que está, assim? Vocês vão continuar fazendo? Vocês estão fazendo alguns programas especiais para a tua produtora?
A gente está agora fazendo uma outra série com o Eric. Vai ser, de alguma forma, a volta dele aí à televisão, né? Baseada nas memórias pessoais dele. Um pouco de memórias e um pouco também dele analisando a obra de pessoas. Como, enfim, o próprio Galeano, enfim...
Garcia Marques,
Gal... o Garcia Marques, o Cortázar, Augusto Boal, o Ondiak, que a gente estava falando do Curta, né? Enfim, a Clarice Lispector, João Baez, tem muita gente assim que ele ou conviveu ou encontrou, e a partir desse convívio, desses encontros, a gente está gravando essa série nova.
Eu me lembro do seu... O Eric Nepomuceno é uma figura absolutamente espetacular. Não sei se ele vai ver a gente aqui, eu deixo um beijo sempre aqui para ele. Mas ele dizendo que só traduziu quem ele conhecia. O Cortázar, o Gabo, o Galeano, né? Todos foram amigos do teu pai, né? Pessoais. E, inclusive, ele, acho que ele brinca que o Galeano... Não, o Galeano conferiu linha por linha da tradução que ele fez, né? Tem essa história aí. Ô Felipe, suas influências, para você criar essa linguagem que você criou, que eu acho que é muito autoral, você tem uma dicção estabelecida na narrativa, que está em todos os teus trabalhos, você fez um trabalho magnífico agora sobre o Arthur Bispo do Rosário, a sua conexão também com a cultura brasileira, quem são as influências visuais do cinema que você absorveu ao longo desse tempo, se é que dá para você elencar alguma coisa para a gente?
Olha, é difícil, né? Porque a gente vai vendo tanta coisa e dá palestrando, a gente não sabe mais de onde que veio o quê, né? Mas, assim, teve uma coisa muito marcante para mim, que foi o Estação Botafogo fazia ciclos de cinema. E aí fez vários ciclos. Bergman, Fellini... Truffaut, Godard, vários desses grandes mestres, assim, né? E eu via todos. Agora teve um que, enfim, para mim mudou uma chave mesmo, que foi Buñuel. Eu acho que ele, para mim, assim, é o cara, o cineasta que mais me virou de cabeça para baixo. Ele, né? Agora poderia falar de muita de muita gente também, né? Incluindo nas artes plásticas. Tem um pintor argentino que se chama Lúcio Fontana, que me marcou muito por um trabalho dele de rasgar a tela. São pessoas assim que... sabe, quando você vê uma coisa que você fala, eu não sabia que isso podia, eu não sabia que isso existia. O Buñuel tem um filme, Objeto Escuro Desejo, né? Que eu lembro disso, e entrava uma atriz e voltava, era outra atriz fazendo a mesma personagem. Eu falava, o que está acontecendo aqui? E o Fontana também, quando eu vi os quadros dele rasgados, as telas rasgadas, acho que são essas pessoas que acho que marcam, né? Mas fora essa, tem muita gente.
Eu sinto que você tem um cuidado muito grande com o som, com a captação do som e com a luz. Você podia falar um pouquinho para a gente sobre isso? Quer dizer, como é que você capta a voz do, por exemplo, no Sangue Latino, que é tão bacana, aquilo tem um sabor diferente, a acústica que está ali colocada, e a luz também, porque você, acho que você tem essa coisa, talvez do Buñuel, né, muito o chiaroscuro, essa coisa realmente de colocar o preto e branco e destacar isso. Você poderia dizer para a gente um pouco esse segredo que você tem?
Não, acho que aí foi mais a sorte, né, de ter trabalhado com tanta gente boa, né? O Sangue Latino teve o Breno Cunha, Walter Carvalho, o Ivo Lopes Araújo como fotógrafos. Teve também equipe de som ao longo das temporadas muito forte, né? Enfim, eu acho que aí entra um pouco o trabalho de equipe, sabe? E aí, com a equipe, voltando aos professores, que a gente estava falando no começo, né? A gente aprende, né? Então, acho que foi um pouco desse aprendizado aí.
Muito bom. Eu selecionei alguns curtas do teu canal e recomendo para todo mundo explorar. Eu vou colocar um agora aqui que eu nem combinei com você, mas que eu, enfim, eu me fascinei por vários curtas. Esse aqui é um deles. Vamos ver aqui a breve história do espírito. Felipe, eu fiquei emocionado quando eu vi esse curta, porque é o gesto da escrita. A hora que você coloca o parêntese, a escola já fechou faz tempo, eu fiquei realmente muito emocionado. Conta para a gente da confecção desse trabalho aqui.
Esse curta foi feito no dia que o Sérgio Santana morreu. Eu tive aula com o Sérgio Santana, grande escritor brasileiro, na escola Senador Correia, que é uma escola em Laranjeiras, no Rio, que já fechou. E foi isso, eu fiquei muito mexido com a morte do Sérgio, né? Ele é uma pessoa importante, assim, para mim. Enfim, para muita gente, né? Mas, e o Breve História do Espírito é o nome de um dos primeiros livros dele que eu li. Tinha uma capa assim azul com os anjos, umas nuvens, uma capa bonita. E aí foi um pouco o que a gente estava falando, né? Fazer o quê no dia que um amigo morre? E aí foi isso que saiu, assim, sabe? E fico feliz. Eu também fiquei emocionado vendo, assim, e vendo a Unirio também, morro de saudade da Unirio. Então, são coisas assim que... Enfim, que acho que ajudam, né?
Eu acho que através da arte, né, que a gente vai poder processar, absorver tudo que vai acontecendo com a gente. Por isso que eu te perguntei da questão política, né? Quer dizer, com o Brasil do jeito que está. Agora, deixa eu te perguntar rapidamente sobre a sua... Que daqui a pouco a gente vai para o lançamento aí do Lugar Nenhum. Como é que você foi crescendo? Porque você passou por vários... Você se considera a sua ligação, por exemplo, com a Argentina? Fala um pouco dos países pelos quais você passou na sua infância, adolescência, que você tem lembrança, assim.
Passei minha infância entre Argentina, Espanha e México, né? Mas o México foi o lugar, assim, que mais me marcou, que a gente morou mais tempo e que eu já era um pouco mais... velho não, porque eu tinha, sei lá, 5 anos, 6, 7, 8, mas enfim. E aí depois eu acabei, tem alguns amigos até hoje em dia, dessa época, né, o Julián Teubo, que fez a trilha sonora do Lugar Nenhum, eu sou amigo dele há, sei lá, 40 anos, né, a gente era amigo no México, E aí essas amizades acabaram meio que fazendo esses laços, assim. Então, por exemplo, eu cresci escutando muito rock argentino. Quando eu ia na Argentina, eu escutava o que eles estavam escutando. E então, acabou isso ficando de alguma forma, né?
Agora, Lugar Nenhum é dos Titãs, né? Curiosamente, né?
Lugar Nenhum dos Titãs. Os Titãs são uma banda, assim, fundamental, assim, pra mim. Vários
saudade
discos, assim...
dos Titãs, né?
Pô, sem comentário, assim, tem cada disco mais incrível que o outro, né? Especialmente pra mim, o Tudo ao Mesmo Tempo Agora. E aí, logo depois... E aí, enfim... Tem tanta coisa a falar dos Titãs, mas é uma coisa muito importante, sim, pra mim. Tanto os Titãs quanto o Arnaldo Antunes, né? Que inclusive
porque você
fez
também
um...
fez alguns aos trabalhos com o Arnaldo, né? Pra...
Eu fiz um curta com o Pedrinho, com a Tereza, lá atrás, chamado Olho de Mosca, que incluía o Arnaldo. Depois a gente teve também fazendo algumas coisas juntos, né? Agora, o Arnaldo Antunes tem um filme chamado Nome, né?
O livro, né? O Nome.
É um filme. Que eu tô nervoso, tô esquecendo as coisas todas, mas que eu vi no Estação Botafogo, é um longa cheio de pequenos capítulos, né? Que me marcou muito também. Então, o Arnaldo não só letrista, compositor, escritor, mas cineasta, também é muito importante assim na minha formação.
Gente, vocês vão ver daqui a pouco. Eu vou passar o Lugar Nenhum agora, mas daqui a pouco também tem um trailer aqui muito especial, que é o longa que o Felipe fez sobre o Ney Matogrosso, que é o A Flor da Pele. Vamos ver o Lugar Nenhum aqui, deixa eu selecionar aqui. Preparem-se, lançamento então desse curta. Quer comentar alguma coisa antes da gente jogar o curta aqui?
Não, vamos manda lá. Ver.
Não nasci em 63. Nasci em 75. Adiós, generis. Wish you were here. Save it, fish. Blood on tracks. Em la ciudad de mi padre, São Paulo. Nel país de minha madre, Brasil. Em 76, nos trasladamos para Buenos Aires e depois a Majada Onda. Em 77, a Madrid. Em 79, a la Ciudad de México. Em 83, a Rio de Janeiro. Infidels. Terminó el exilio de mi madre y de mi padre. Empezó el mío. La vuelta de los dos fue una ida para mí, sin penas ni olvido. Un exilio infinito. En el 87, lugar nenhum. Y la herida gritó. No soy brasileiro, no soy extranjero, no soy de ninguna parte, soy de parte alguna. En el 94 me enamoré de Teresa, un mundo de hadas frente al ataúd. Teresa ilumina todo, es realidad. Imagina um país, vive nele e lo hace brilhar. Anos depois, Laranjópolis é uma imensa luna, Coyoacán, el cielo al revés. E hoje amanezco na montanha, poderia ser el mar ou la ciudad. A veces, nunca mais, nunca mais. En el mes de la memoria, los días son árboles que sueño encontrar.
Felipe Nepomuceno, é tanta delicadeza que a gente fica, eu fico até meio também agora sem jeito, sem graça para falar com você. Muita emoção, né, de ver o teu trabalho, a delicadeza do teu trabalho. E acho que eu vou pegar pela questão da língua, te perguntar isso para a gente poder sair desse estado, que é um estado de uma atmosfera que você estabelece, inclusive com essa trilha sonora espetacular aí que você finalizou entre ontem e hoje, né? Entre anteontem e ontem. Fala um pouquinho dessa trilha e do compositor.
O Julián Teubo, né? Esse meu amigo. E o Julián foi muito importante para mim, porque eu fazia fotografia, né? Eu comecei estudando fotografia no Parque Lage, e o Julián fazendo fotografia também em Buenos Aires. E o Julián começou a pintar as fotografias dele. E aí, quando ele me mostrou, quando eu vi isso, foi muito, assim, foi muito importante, assim. E eu comecei a pintar as fotografias também. E aí, essa colagem que aparece aí no final é dessa época, né, que eu fiz, que eu tava começando já a pintar as fotos. E, enfim, e aí ele segue aí como artista plástico, como músico também.
Agora, esses desenhos são todos teus e são antigos, né? Não são de agora, né?
São antigos. Eu até, escrevendo as coisas aí do título, tal, voltei a desenhar. Fiquei desenhando aqui 2 dias aqui, direto aqui. Estou até com os desenhos aqui na parede. É uma vontade que eu tenho também de voltar a pintar, a desenhar, né? Eu fiz um livro para criança que eu nunca terminei. Então espero terminar na pandemia.
Eu acho que a linguagem tua, né? É totalmente Sim. voltada, né, para a gente fazer, para ter uma coisa também para as crianças, né?
Lembrando agora do Fernando Sabino, né? Nasci homem, morri menino, né? Que ele queria botar na lápis dele, né? Então, tomara, né? Tomara. Acho que as crianças, assim, eu tava agora, encontrei meu Antônio, enfim, mais cedo ali, a Luísa, 2 crianças, assim. E criança é uma coisa sensacional,
você,
né?
Você também é daqueles que se dá melhor com criança conversando do que com os adultos? Eu sou um pouco assim.
Acho que sim, mas se bem que hoje não me deram nenhuma bola, encontrei duas ficaram no celular, ficaram, me ignoraram, então, enfim, acho que hoje eu não me dei tão bem assim, não.
Agora, é tão forte isso e a letra dos Titãs vem forte, não sou brasileiro, não sou estrangeiro, sou de lugar nenhum, e que converge até com aquelas manifestações de 2013 que também tinham um pouco esse viés, assim, da desidentificação. Agora, você, Felipe, você sente isso? Quer dizer, você sente essa incerteza, digamos assim, das suas origens? Como é que é para você?
Sinto, e não é nada cômodo, assim. Não é uma coisa... Não, é um incômodo, assim, uma perturbação, assim, até, né? Não gosto desse estado de... Enfim, de não ter uma raiz que eu possa ver claramente, né? Mas, por outro lado, é o que é, né? Então, eu, por exemplo, meu segundo livro de poesia que eu escrevi, que se chama Calamares, foi em espanhol, né? E há muito tempo que eu não escrevia poesia também. Aí eu tive um convite de uma revista lá na Argentina para escrever alguma coisa numa sessão de filhos de exilados escrevendo a experiência do exílio, né? E aí eu escrevi esse poema que deu origem ao curta que a gente viu agora, em espanhol. E acabei escrevendo outras coisas em espanhol, então acho que eu tô agora, sei lá o que, tá meio...
Mas como é que é a língua para você? Qual que é a língua materna do Felipe?
Não tem, mas tem coisas que eu só sei falar em espanhol, assim, eu até, aconteceu, você estava falando do meu pai, aí aconteceu uma coisa curiosa, porque eu escrevi em espanhol, e depois não sabia traduzir para português, tem coisa ali que eu não sabia como traduzir, ele que traduziu. Que está nas legendas, né? Então tem até esse nó mental. Às vezes eu penso em espanhol uma coisa, escrevo, mas depois eu não sei traduzir para... Enfim, é meio que um labirinto.
Você escreve coisa. Poesia bilíngue também, quer dizer, nas duas línguas, né? O tempo todo também.
Acaba saindo nas duas.
Gente, vamos ver o trailer do longa sobre o Ney Matogrosso, que é muito bonito. E aí a gente vai conversar sobre isso na sequência. Deixa eu só localizar aqui. Daqui a pouco a gente vai ver também o Galeano. Vamos ver o Ney Matogrosso, que é um dos últimos trabalhos do Felipe.
Andrógeno, adjetivo. Hermafrodita, comum ao homem e à mulher.
Eu faço o que eu quero. Eu seleciono as músicas que eu quero cantar, eu transo do jeito que eu quero transar, eu faço o que eu quero em cima de cada música e tô livre pra isso.
Jurei mentiras e sigo sozinho. Assumo os pecados.
Eu quebrava todos aqueles tabus que já Caetano tinha ameaçado e começado a quebrar.
Ameaçado é ótimo. Maquiagem é porque eu gosto. Eu gosto de pintar o olho, eu gosto de pintar a boca.
Sou um homem, sou um bicho, sou uma mulher. Sou a mesa e as cadeiras desse cabaré. Sou o seu amor profundo.
Você não mudou a história da humanidade?
Não,
mas mudou
não,
a opção de gente.
Instintivamente, eu fiz o certo, eu fiz o que tinha que ser feito. A liberdade que eu tanto prezo para mim, eu ofereço às pessoas e digo para elas, não se satisfaçam com a minha manifestação. Eu sou um, cada um de vocês é um e todos podemos. Existe hoje uma juventude forte e livre, cheia de vida e tesão, que não tem governo nem nunca terá.
Mais um trabalho fantástico aqui do Felipe Nepomuceno. Aliás, a vinheta, né? Na vinheta não, esse logotipo, né? Nepomuceno é belíssimo, né? Muito bacana esse design aí. O Felipe, primeira coisa, o Ney Matogrosso representa uma coisa, é singular, né? É tão singular que até assusta, né? Como é que você... primeiro, eu acho que assim, o que que te levou a fazer esse trabalho aí, A Flor da Pele?
Esse trabalho foi feito a partir de um convite do canal Curta para fazer um documentário sobre o Ney. Eu acho que esse convite se deu também porque eu já vinha trabalhando com o Ney há vários anos, né? Já tinha dirigido dois DVDs dele, Beijo Bandido e o Atento aos Sinais. Então, era uma pessoa que... tem alguma proximidade, né, e foi demais, assim, fazer isso, né, a concepção desse filme é toda da Teresa Alvarez, minha sócia, produtora executiva, ela que concebeu a ideia de fazer um filme de arquivo, então não tem nenhum material inédito ou filmado, a gente realmente mergulhou no arquivo audiovisual do Ney para criar essa...
Vocês selecionam até uma locução... Que é da TV, que locução que é aquela que abre
Abre é o Miele.
É o Miele.
É o Miele apresentando um quadro do Fantástico, enfim, sobre Secos e Molhados, né? E aí é isso, é uma colagem de arquivo, né? Foi outro prazer que eu tive nesse trabalho, foi trabalhar com o Paulo Henrique Fontinelli, grande diretor e montador do Loki, Cassi, enfim, vários longas de música, né? E foi isso, foi demais, assim, né? Eu escutei todos os discos do Ney, reescutei, e aí a gente montou esse filme. Que...
E o Ney é um pouco filósofo também, ele adora falar umas coisas sobre a identidade dele, é muito rico narrativamente para você montar também essa dimensão do Ney Matogrosso, né?
É rico, mas ao mesmo tempo é uma responsabilidade, né? Como foi com o Galeano, agora com o Ney, são pessoas assim que são patrimônios, assim, né? São, enfim, extrapolam qualquer coisa, né? Com o Ney tem uma outra particularidade, eu acho que o Ney é um grande diretor. Ele é de espetáculos, de peças.
Iluminador, né?
Então ele tem uma concepção sobre os trabalhos dele muito forte. Então isso era um desafio, posso dizer, né? Fazer uma coisa com uma pessoa que tem uma concepção e dirige também, né? Mas foi demais.
Mas
assim.
Aqui, ó, até vou trazer uma pergunta aqui do público, Luciano Gatti perguntando o que o Ney achou. Então, Vocês têm essa digamos, intimidade. Imagino que deve ter sido, ele deve ter ficado feliz com o resultado do trabalho.
Eu acho que sim, que ficou feliz e ficou emocionado, o que emocionou a gente também, né? Tem uma conversa minha com o Ney no canal do YouTube da Nepomuceno Filmes, quem quiser ver tem lá, acho que é Conversa, A Flor da Pele, uma coisa assim. Lembrar que o filme está disponível na Tamanduá TV, no Curta, enfim, nas plataformas, né?
Isso, eu ia te perguntar isso.
Mas foi demais, assim, o Ney deu total liberdade, assim, né, para a gente fazer, e lembro muito da sessão que a gente fez na TV Zero, para mostrar para ele o corte, né, para ele, para o João Mário, enfim, foi muito especial.
E a gente fica pensando como é que foi possível Secos e Molhados em Ney Mato Grosso, em plena ditadura militar brasileira, e hoje a gente vê o que está adiante. O que você acha da cultura brasileira hoje? Você consegue avaliar? Você tem? Porque muita gente fica pessimista, mas também sem tanta razão. Quer dizer, as coisas estão acontecendo, né, Felipe? Pelo Brasil, né? Só mudou um pouco a visibilidade. Nos anos 70 e 80, havia uma centralização muito grande, sobretudo da Globo e tal, para distribuir a cultura no país. Mas o que a gente tem hoje é um estilhaçamento, uma fragmentação da produção cultural, e o Brasil, que é tão heterogêneo nesse sentido, o que você acha? Quer dizer, onde estão as músicas que vão nos tirar desse processo autoritário, totalitário, sufocante que a gente vive nesse momento? Como foi a MPB e os Secos e Molhados para a ditadura militar? Você não pensa nisso?
Penso, mas é uma pergunta muito difícil, né? Voltando um pouco para o Ney está com um show que chama Bloco na Rua, que estava em plena atividade e vai voltar, né? E a música que abre é Eu Quero Botar Meu Bloco na Rua. Eu imagino quando o Ney voltar a fazer show, a explosão que vai ser o show dele com essas canções, essa, outras como 2 e 2, enfim. Sobre a cultura, eu acho um pouco que é uma panela de pressão, sabe? Essa panela vai explodir. Com essa repressão que está aumentando e tudo mais, vai ter uma reação que já está tendo, né? Enfim, vários discos, assim, o próprio, sei lá, o Chico César, O Amor é um Ato Revolucionário, o Paulinho Mosca, que estava escutando outro dia aqui, Amor e Medo, enfim, já tem esses discos de 2018, 2019, né? O Domênico, que acabou de lançar o Raio. Enfim, as coisas estão acontecendo, né? Mas eu acho que vai vir aí um avalanche cultural muito forte.
Agora, a meu ver, é uma questão do suporte e da absorção de tudo isso, né? Você pensa também sobre essa fragmentação que as redes sociais provocaram, que ao mesmo tempo elas provocam uma sensação de liberdade, inclusive para o trabalho que a gente desenvolve, você e eu agora, nesse momento. Mas, ao mesmo tempo, tem uma questão de fragmentação da percepção, né, das coisas que vão acontecer. Por exemplo, o álbum do Chico César, ele está no Spotify, ele está em todos os lugares. Não tem mais uma centralidade assim, para você enfim, completar um sentimento de pertença de algum segmento, de algum movimento. O que você pensa a respeito disso? Da questão do suporte da tecnologia, das tecnologias, basicamente.
Olha, eu não penso muito, porque senão dá até medo, né? É uma paura, assim, né? Desse mundo contemporâneo, assim, para onde que a gente está indo, assim, né? Mas a coisa é fazer, né? Então, a gente está aí, a gente está com o Instagram, a gente está com o YouTube. Aliás, estou abrindo hoje o podcast da Nepomuceno Filmes. Quem quiser ir lá no podcast, está lá já a leitura do Eric para A Pedra Queima, né? Uma história infantil do Galeano. É lindo, um livro do Galeano para criança, que ele traduziu. Mas é lenha, né? Esse mundo fragmentado e virtual, né? Mas tentar tirar o lado bom disso, né? Que é, por exemplo, a gente está conversando agora aqui, né? Enfim, tem coisas boas.
Sobre arte, você sabe, né? Da minha, enfim, do movimento, a despeito de toda coisa também, eu sou uma pessoa ligada à arte desde sempre. Mas eu realmente me aprofundei na questão política nessa, né? E estou sentindo uma necessidade muito grande, porque os sentidos ficaram opacos demais, né? Com esse discurso do ódio e com a questão das fake news e essa questão da mentira, né? e do negacionismo, né, isso barra o debate, né? Então, como é que a gente sai disso? Eu senti que sem cultura não tem condições. Sem arte, sem cinema, sem música, sem essa dimensão do inconsciente mesmo, né? E mesmo que seja um terreno um pouco mais difícil, que as pessoas tenham de se readaptar a isso, tem que tentar, como você acabou de dizer aí, né, Felipe?
E tem outra coisa também que eu acho interessante, Conde, que é como músicas e filmes da década de 60 e 70 estão mais, cada vez mais atuais, né? Isso também é uma coisa a se pensar, né? Que tem sobre o próprio contemporâneo, né? Enfim, estou aqui divagando aqui, porque essas perguntas
nos
levam a isso. Agora, por outro lado, eu estava aqui já... Amanhã você vai estar com o Márcio Borges, né? E você é fã do Clube do Esquina como eu, né? Eu estava escutando Vander Lee esses dias, eu adoro Vander Lee. E enfim, é uma coisa que tem nada a ver com nada, assim, talvez, né? Mas ao mesmo tempo com tudo, né? Então, sei lá, a arte tem essa coisa que às vezes é transversal, né? Pega a gente de um lado, assim, de um jeito assim que não tem muita explicação, né? Mas enfim.
Olha, eu quero mostrar um pouquinho o Vagamundo, que é a sequência com o Eduardo Galeano. Tem uma que ele mesmo está declamando, está lendo aqui. Eu vou trazer esse vídeo para a gente comentar. Deixa eu ver se eu acerto aqui. Espera aí. Aqui, Janela sobre o Medo, que me impactou muito aqui. Eu vou colocar.
Si usted ama, tendrá sida. Si fuma, tendrá cáncer. Si respira, tendrá contaminación. Si bebe, tendrá accidentes. Si come, tendrá colesterol. Si habla, tendrá desempleo. Si camina, tendrá violencia. Si piensa, tendrá angustia. Si duda, tendrá locura. Si siente, tendrá soledad.
Essa aqui é junto com o Canal Brasil, né? De que ano que é esse trabalho com o Galeano?
Isso a gente fez o Sangue Latino dele em 2010, foi ao ar em 2011. Mas ano passado eu comecei a lançar para o longa-metragem Eduardo Galeano Vagamundo, a gente filmou muita gente lendo ele. E aí eu transformei isso numa série que se chama Abraços, que a gente já postou alguns abraços de pessoas, e do Galeano lendo a própria obra, né? Isso foi postado ano passado, que estreou. E daqui a pouco a gente vai botar mais. Então, quem estiver acompanhando lá no canal, daqui a pouco vai ver outros abraços como esse, né?
Agora, deixa eu falar para o público que está nos acompanhando aqui, mais uma vez, convidar vocês para conhecerem o canal do Felipe Nepomuceno, que é o Nepomuceno Filmes, que está o link, está aqui na descrição do canal, e todo o universo do Felipe, no Instagram, enfim, nas redes sociais. Facebook, você também está lá, ô Felipe?
Tem lá da produtora, tem da produtora também. Mas a gente vê, tem, mas a gente posta mais no YouTube e no Instagram, mas tem a página de Facebook da produtora também.
Agora, é um universo tão poético, de uma, enfim, profusão de sentido. Você vê que esse trechinho do Galeano já deixa a gente com um problema para a vida inteira, né? E assim, como é que você lida com isso? Quer dizer, porque você faz só, é só isso, você lida com o sentido, com a humanidade das pessoas, com a subjetividade. Não deve ser fácil, né? E para organizar tudo isso tão bem como você faz aí nos teus curtas, nos teus médias e longas, e também no teu trabalho de poesia, né, Felipe? Comenta pra gente, fica à vontade, viu? Sinta-se em casa aqui.
Não, o que eu posso dizer é que não é fácil, assim, não é o que eu posso dizer. Cara, editar o Galeano, e eu fico emocionado revendo ele, né? Porque ele, enfim, eu tava falando de medo, ele vem, ele fala tanta coisa pra gente, né, em tantos momentos, né? Num texto dele como esse, como Janela do Medo, tem tanto que fala, inclusive do hoje em dia, né? Para mim foi muito difícil assim, editar esse longa, né? Editar com ele na ilha, sozinho, horas e horas e noites, né? Então, enfim, é isso. Vamos em frente.
A gente sente, você fala pelas imagens, né, Felipe? É brutal no sentido do Foucaultiano, né? Quer dizer, tem uma violência assim, que mexe com o teu sentido, com a tua estrutura. Agora, tem a parte lúdica e divertida também, que eu estou vendo aqui no cardápio. Posso mostrar mais trechos aqui do teu trabalho? Tudo bem?
Pode, estou curtindo, é surpresa.
Não vai me cobrar direito autoral, não, depois.
Fica à vontade.
Esse é o Felipe. Porque você filmou o João Donato com o Bud Schenk, um dos maiores saxofonistas do jazz. Foram sessões espetaculares. Eu me deliciei lá, fiquei vendo. Antes de eu mostrar, conta um pouquinho essa história. Onde que foi mesmo que você filmou?
Isso foi o primeiro DVD que eu fiz em 2005, 2006, em parceria com o Renato Martins. A gente filmou, esses foram alguns shows que o Donato fez com o Bud Schenk, né? O Mistura Fina era uma pequena casa, um pequeno clube de jazz, de música que tinha no Rio de Janeiro, né? E, enfim, foi sensacional, foi bem especial.
Vamos ver um trechinho disso aqui, isso aqui vamos. Tá uma delícia, peraí. Deixa eu pegar aqui, João Donato e Bud Schenk. Vamos ver um trecho, porque acho que esse clipe é mais longo, e aí a gente corta depois. Opa, tá, esqueci de ativar o microfone aqui, pronto, estamos aqui. Eu vou colocar aqui, vou voltar no clipe daqui a pouco, mas antes eu quero perguntar para o Felipe, que ano que foi isso mesmo? Acho que você falou no
presente. 2005, 2006.
2005, 2006. Eu lembrei um pouco agora, vendo agora, do filme do Bertrand Tavernier, que para mim é uma das obras-primas, que é o Round Midnight, com o Dexter Gordon, que nunca foi ator e que foi indicado para o Oscar com aquele filme, acho que de 86. É fantástico. Agora, é tão bom, né? Quer dizer, e o João Donato também é outro patrimônio, junto com o Ney Matogrosso. Você só trabalha com patrimônio da humanidade também, né?
É, foi muito... Saudade do Donato, né? Donato é uma grande pessoa, assim, enfim, tive um convívio muito bom. E o Bertano Tavernese está falando dele, a gente filmou ele para uma outra série do Canal Brasil, que se chama Janelas Abertas. É, a gente entrevistou ele. Entrevistei ele junto com o Pablo Giorgelli. E eu vi esse filme depois de entrevistar ele. E essa série está também aí disponível aí no canal, enfim, no Canal Brasil e nas coisas, né?
Essa série está no Now, né?
Está no Now. E o Bertrand foi embora também. Foi mais uma perda dessas aí recentes, né?
Não sabia.
Mas, enfim. Grande Donato. Devia trazer o Donato aqui. Donato sensacional.
O Donato é sensacional, né? Acho que ele deve estar com 80 anos agora. Continua trabalhando.
Mas outro dia eu vi umas fotos dele no estúdio aqui, vizinho aqui de casa, gravando, acho que com o Macalé, enfim, tá aí. Tá mandando ver.
Tá com tudo. Gente, olha só, o pessoal tá comentando, tá adorando aqui, André Figueiredo, essa live do Conde de Música é uma delícia, é de cinema também. Glaura Daúd, que delícia de entrevista, obrigado, querida. Aqui ao vivo. Você não foi. Coisas ao vivo já passou pela tua produção? Você prepara e tal. O Condão, você vê que é selvagem, né, Felipe?
Selvagem. Totalmente selvagem, mas é muito bom. Eu me divirto aqui, viu? Porra, quando você berra Lula, né? É muito bom. Lula! Porra, eu fico aqui, enfim, muito bom. Agora a gente está inaugurando, assim, com essa tua live, a transmissão ao vivo lá no YouTube, no nosso
pois
canal.
Pois é,
está, né?
Rolando aqui.
Não sei se agora, enfim, vamos... Pode ser também, a gente está aí, nunca... A questão do ao vivo, por exemplo, os DVDs que eu fiz ao vivo, né? DVD, você pega um show, você tem aquele show para filmar com a equipe de câmera, de fotografia, mas é um registro de uma coisa muito ao vivo, né? É uma adrenalina muito forte, assim. Eu lembro, assim, de sair destroçado, assim, dessas gravações ao vivo, né? Mas tá tudo certo também, né? Tudo certo.
Felipe, fala pra gente sua expectativa. Você já falou aqui de algumas maneiras fragmentárias aqui durante o nosso papo, mostrando o teu trabalho, a tua obra. De pensar o Brasil num momento que eu acho, enfim, que a gente vai sair dessa encalacrada histórica, mas que vai deixar um rastro de destruição muito grande, né? Eu até coloquei o título aqui do nosso papo do cinema brasileiro em ebulição, porque eu tive esse feedback de alguns cineastas brasileiros, a Maya Darim, por exemplo, que esteve aqui, Carol Benjamin, estão produzindo muito, né? O Brasil esmagado, parece que na dimensão da produção cinematográfica se deflagrou alguma coisa. A Maya Darim tinha me dito que isso tem a ver com as políticas de incentivo que foram feitas no período democrático recente que nós tivemos, né? Entre 2003 e 2013, por aí, e que os frutos foram sendo colhidos agora. Você também colhe esses frutos? Porque você trabalha muito, e você tem várias parcerias com TVs, enfim, com produtoras. Como é que isso você organiza? E, embutido na pergunta, a perspectiva de um Brasil sob um rastro de destruição e que precisa se reidentificar, digamos assim, né?
Eu gosto muito da Febre, filme da Maya Darim.
É maravilhoso, é.
Sensacional esse filme, Febre. É. E vi também o documentário da Carol, né? Fico te devendo uma carta sobre o Brasil, né? Uhum. Sobre as produções, assim, o filme do Ney a gente contou com o Fundo Setorial, que é uma coisa que está completamente travada, né, assim como toda Ancine, né? Agora, voltando um pouco às tecnologias, Conde, se eu ficar pensando muito na destruição, assim, eu acho que eu afundo, sabe? Porque já é muito difícil já no dia a dia levar, sabe? Esses cursos a gente fica aqui falando e tal, mas é uma luta, muitas vezes é difícil. É uma luta levantar. Então, o que eu posso falar é que agora eu estou fazendo essas produções, eu e a Tereza, enfim, a gente está fazendo completamente independente, né? Esses curtas, essas coisas todas. a série com que eu comentei mais cedo, que a gente está fazendo com meu pai, a gente está conversando aí sim com canais de televisão tal, para tentar alguma parceria. Mas é isso, né? Acho que da mesma forma que nos governos do PT se semeou muita coisa, né? Que acho que é isso que elas estavam se referindo, né? De políticas de incentivo, de descentralização, sair do eixo Rio-São Paulo, enfim, até para outro tipo de descentralização, né? Como a própria questão da... Enfim, muita coisa, né? Mas eu acho que agora as sementes dessa destruição que você estava falando, dessa terra arrasada, digamos assim, né? São trágicas, são muito difíceis, assim, porque tem gente morrendo, porque tem gente passando fome, sendo assassinada, né, mais bem dizendo, né, e isso, em algum sentido, não se recupera, né, uma vida não se recupera. Uma floresta, em muito sentido, não se recupera também. Então, uma coisa terrível, assim, né, falando mais diretamente, né. Agora, por outro lado, e aí acho que é um pouco um privilégio poder trabalhar com arte, que com o próprio trabalho você pode responder ou reagir a isso, né? Então, eu acredito que vão sair muitos filmes, muitos documentários, muitas peças de teatro, muitos espetáculos de dança sobre esse período que a gente está passando, que vão ficar, né? Pensando agora no próprio Augusto Boal, no Leon Eastman, tantos criadores assim, maravilhosos que fizeram, né, no calor da época, fizeram coisas, né, Chico Buarque, enfim, tanta gente, né, e que estão aí, né. Então, esses são grandes mestres, né, são, assim, a gente está falando de um nível muito, artisticamente, muito elevado e muito potente, né. Mas, de todas formas, eu acho que todo mundo que trabalha com arte vai estar fazendo alguma coisa também.
Eu penso, sabe, eu penso muito numa dimensão que é o seguinte, inclusive a Guta, Maria Augusta Ramos, cineasta também, a própria Petra Costa, elas lidam um pouco com essa questão da linguagem digital que registra o que o Brasil vai passando. E eu acho que o grande documento que vai ficando para a posteridade, para a história, são entrevistas como essa que eu estou fazendo com você e essas lives que circulam por aí, porque tem um calor, né? tem uma espontaneidade responsiva com relação ao que ocorre no país, aos sentimentos erráticos, né? Muitas vezes exagerados em algumas dimensões, mas eu acho que o registro que está ficando tem um substrato que está se compondo nesse momento e que vai servir para confecções cinematográficas narrativas. Ô Felipe, você concorda com isso? Você entendeu a minha...
Sim, meu concordo. Não, o problema é você entender o que eu estou falando, que você fala, eu entendo tudo. Mas, você está falando da Maria Augusta Ramos, tem um grande filme dela, O Processo, sobre o golpe em cima da presidenta Dilma. Esse é um filme que eu acho sensacional, esse filme. Até agora, eu estou querendo ver a Alvorada, né, da Ana Mulherte, não vi, mas esse é O Processo. O próprio Torre das Donzelas, outro documentário sensacional, né? Então a gente está falando também de uma produção contemporânea muito forte, né? Dessas pessoas, né? Sobre o suporte, eu acho que é o que menos importa, sabia? No final das contas, o suporte, se é celular, se é internet, se é película, se é mini DV, seja lá o que for, isso para mim é o que menos importa. Muitas vezes eu estou filmando umas coisas assim, por exemplo, eu fiz um curto chamado 5 Anos de Solidão, tá no canal, as memórias do Eric e do Galeano e tal, não sei o que lá.
É a versão reduzida do Gabo, né? Ele fez 100 anos, você fez 5 anos,
isso,
tá bom.
É isso. E aí, porque fazia 5 anos da morte do Galeano, ano passado se completaram, né? E aí, por exemplo, eu fui filmar com o celular à noite. E aí, enfim, alguns amigos ou colegas comentaram, pô, mas você vai filmar com o celular à noite, granula tudo, a imagem fica horrível, sei lá o quê. Para mim não importa, sabe? Não está importando. Por outro lado, tem trabalhos que sim exigem isso, né? Mas sem dúvida, né? Isso que a gente está fazendo agora é televisão, não é isso?
Basicamente, agora o que você diz, às vezes a gente fala tanta coisa, gente, eu estou assim super exposto e tal, e enfim, a gente vai e volta por tantas coisas, a gente acaba esquecendo de algumas teses que nos são caras, mas, por exemplo, como no papel de linguista, e que eu sempre advogo a questão do sentido ser preceder a todo o resto, inclusive todos os suportes, é exatamente isso que você está dizendo. E aí a gente tem o exemplo do Lula. Porque ele, sem dominar as redes nem nada, ele é forte em todos os suportes, porque ele domina o sentido, né? O discurso, a linguagem. Então, eu acho que você tem toda a razão, quer dizer, não importa, são celulares, é a tela grande, o importa é o sentido. Para mim, isso é muito poderoso também. Você quer completar?
Você vai pensar assim, num livro, com a capa dura, um papel ótimo, uma bela edição. E um muro. Tem uma palavra escrita num muro, tem a palavra escrita num livro. Então, isso é uma coisa a pensar também, né? Falando sobre a palavra, o suporte, assim, ou tem uma palavra escrita numa tela, né? Eu acho que tem que, assim, uma coisa é certa, não tem hierarquia, né? A hierarquia de suporte é uma, para mim, não funciona. Agora, a questão da linguagem no suporte. Aí são outros 500, né? Sobre o presidente Lula, enfim, que a gente pode dizer, né? Eu estava vendo a posse, não, como é que chama? A filiação do Jean Willis, não sei se você viu, né? Foi muito emocionante, assim. E aí o Jean Willis citou uma música do Alceu Valença, Anunciação. Tu vens, eu já escuto seus sinais, né? Sobre o Lula, né? E aí é isso, quando fala do Lula eu fico mexido mesmo assim, né? Não só sobre a volta, a possibilidade da volta dele, mas eu vejo como uma volta do próprio Brasil, né? O Brasil voltar a ser Brasil, né? Mesmo com as desigualdades, com as mazelas, com as tragédias, né? Mas o Brasil de hoje é muito pior do que esse Brasil de até pouco tempo atrás, né? Então, dá uma sensação vertiginosa, né, de vertigem, né, até a própria Petra usou isso no filme, né, no título, né, mas, enfim, vamos sair dessa.
Agora você me fez pensar numa coisa que é o seguinte, você está, toda a alta cultura brasileira, enfim, toda a cultura brasileira popular, você está presente, os teus trabalhos, os teus curtas, você está em todos os lugares, eu pesquisei para a gente conversar aqui hoje, vejo você, assim, é monumental realmente, é muito trabalho que você faz. Agora, o Lula, eu acho que você nunca fez um trabalho com ele, confere?
Confere, eu fico muito nervoso com essa possibilidade. tem pessoas assim, que eu, assim, por exemplo, Chico Buarque, eu, assim, a última vez que eu filmei ele, eu saí de lá falando, cara, nunca mais vou fazer isso na minha vida, porque eu não dou conta disso, realmente, eu não tenho estrutura para ter esse tipo de situação, assim. Com o Lula, eu não sei se vai chegar tanto, mas é uma pessoa, assim, que de pensar, eu fico desconcertado, sabe?
Porque o Chico te emociona demais, é por isso?
Ah, o Chico Buarque, que é? Eu acho que emociona, quem não se emociona com o Chico Buarque? Essa é a questão, né? É uma coisa, assim, muito séria, né?
Mas o Chico é muito próximo, ele é teu tio, praticamente, né? Teu irmão, teu...
Não, mas não é? tem coisas que tem coisas que não mudam, assim, né? E acho que com o Lula, se algum dia... Eu nunca tive com o Lula ao vivo, nunca encontrei ele, o presidente Lula. A própria presidenta Dilma também, é uma pessoa que, às vezes, até penso, assim, encontrando, já fico emocionado só de pensar, sabe? Porque são pessoas dessa história recente do Brasil que, enfim, mexem comigo.
Agora, eu quero dizer o seguinte, precisa fazer um sangue latino com o Lula e depois um sangue latino com a Dilma ou vice-versa. Você concorda com isso? Por favor, quer dizer, porque tem ali um cuidado que é tão bonito, tem uma poesia ali que eu acho que é preciso... E também com o Raduan Nassar. Eu já até falei com o Raduan, viu? Que a gente precisa montar isso para a gente prosseguir nesse sonho, né, Felipe? Você não acha? Quer dizer, o Eric, né, falando com o Lula, assim, com aquela voz dele, assim, Lula. Vai ser legal, não vai?
Mas você tá só botando pedreira, né? O Raduan, a gente fez alguns curtas sobre o Raduan, né? Raduan é outro que é isso, né? É, assim, é, são gravações que eu acho ótimo acontecer. É, pô, tomara, fico na torcida, mas não me vejo nelas. Assim, o Raduan é outra pessoa muito intimidadora, assim, para mim. A obra dele é uma coisa muito séria, né? Então, enfim, mas agradeço a torcida, quem sabe? O Sangue Latino voltando, a gente não.
Aqui não é torcida, não. Aqui é conspiração, viu, o Felipe? Pode ter. Espera aí que a gente vai chegar lá. Agora, eu queria fechar o nosso papo, eu quero fechar com mais um trecho da série do Galeano, mas eu queria falar um pouco da influência, do carinho, enfim, da tua relação com seus pais, que é tão bonita. Eu ia até brincar, assim, eu ia perguntar como é que é ser filho do Eric Nepomuceno, mas eu vou deixar essa pergunta para fazer para o seu pai, falar assim, como é que é ser pai do Felipe Nepomuceno? Depois eu vou brincar com ele sobre isso. Agora, Felipe, é tão estrutural, né, o trabalho de vocês, né? Você e seu pai. Enfim, eu queria que você fechasse falando um pouco disso, desse sentimento e dessa ligação e da tua maturação diante da explosão de cultura e de engajamento que vem dos teus pais. Como é que é isso?
É só pergunta difícil, Conde. Assim... Eu assim, agora na pandemia, na quarentena, eu estou fazendo uma coisa muito especial, que é trabalhar com a minha mãe, com a Marta Viana, e fazendo alguns curtas com ela como atriz. A gente já fez já três, agora eu terminei o terceiro curta com ela, né, que eu acho que eu até te mandei o cartaz da Gertrude Stein.
Deixa eu colocar aqui o cartaz, só um pouquinho. Eu acabei esquecendo, porque o papo foi pegando aqui, ó, é esse?
Esses são os cartazes dos longas.
Esses são os dos longas.
A gente conversou. O do curta que eu fiz com ela, não sei se eu te mandei, mas...
Qual que é o nome?
Chama Sim e Não. São os curtas da Gertrude Stein. Eu te mandei o que eu fiz com ela, o que eu fiz com a Giovana, colega da Unirio, que vão ser os próximos aí lançamentos, digamos assim, né? Mas essa coisa de trabalhar em família tem seus desafios, minha dor é a delícia, né? Como diria Caetano, né? Tem um lado difícil e tem um lado bom. E o lado bom, sem dúvida, acho que são os trabalhos, né? As coisas que ficam e que podem ser curtidas por outras pessoas.
Tá aqui a imagem do Gertrude Stein. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Eu tinha esquecido de colocar aqui no sistema. Olha só.
Esse é um que a gente está terminando agora, que eu fiz para uma matéria da Unirio, assim como o Lugar de Fala foi para uma matéria, né? Esse é um dos curtas. E o da minha mãe é o outro, chama Sim e Não. Esse é com trilha sonora do Marcos Rogozinski, que faz várias trilhas, enfim. Essa está especialmente sensacional.
O Sim e Não está chegando. Espera aí, deixa eu colocar o Sim e Não aqui também, para a gente mostrar aqui.
Esse. Esse conta com a participação da Marília Garcia, grande poeta, da Aline, que é parceira já de alguns curtas, da minha mãe, da Marta Viana, e da Lorena Bondarosky, produtora e vizinha aqui na Serra. Foi muito bom, assim, fazer isso com a Marta, com minha mãe.
Isso. Olha só, eu tinha feito um print aqui do cenário do programa. Esse aqui é a Arte do Encontro, né? Que é com o Tony Ramos.
Isso, tá, e com aqui, a Bárbara Paz.
Com a Bárbara Paz, e aqui está o seu pai. Que é um cenário muito também característico, né? Eu acho tão bonito isso. Esse programa você continua fazendo? Não, ele já teve o ciclo
dele. Esse também foi encerrado. Teve quatro temporadas, se não me engano. Tanto o Sangue Latino quanto a Arte do Encontro são programas do Canal Brasil. O que a gente segue no Canal Brasil é com Janelas Abertas, programa sobre conversa com diretores de cinema, que a gente conversou um pouquinho. Esse daqui a pouco vai ter uma nova temporada lá.
Felipe, eu estou aqui com três vídeos do... Deixa eu localizar aqui. Do Galeano, tem o Chico Buarque, tem o ator argentino Darín, né? Ricardo Darim e o Mia Couto. Qual que a gente deixa aqui para encerrar o nosso papo? O que você diria? O que você sugere?
Eu sugiro o Darim, porque tem uma fala de dois amigos, né? E como a gente está aqui, dois amigos, posso dizer assim, conversando, eu acho que tem a ver.
Então, antes de colocar, eu quero dizer o seguinte para você, Felipe. Você me emociona demais. O teu trabalho é um trabalho magnífico, assim, admiração total. Conversei com muita gente na semana falando que ia te entrevistar e todo mundo também tem uma admiração muito grande por você. Você é uma das grandes, enfim, potências da nossa cultura e a gente precisa muito de você, né? O Brasil precisa muito, a gente precisa voltar a se identificar. O que nós somos, né? Nós somos o Ney Matogrosso, nós somos o Milton Nascimento, nós somos o Galeano. É isso, né? América Latina, o Brasil tem de voltar a ter orgulho de tudo que, de toda a nossa história, né? E você me orgulha profundamente. Fico super emocionado de conversar contigo e de ter o privilégio de te receber aqui para a gente bater esse papo e vamos fazer outros papos mais adiante. Obrigado, viu?
Ah, eu que agradeço, Conde. Sensacional estar aqui, ter esse espaço para divulgar um pouco o nosso trabalho, né? Conversar com você, voltar a agradecer o Grupo Prerrogativas, né? Que os sábados, enfim, eu vejo sempre aqui, os outros canais estão transmitindo, o pessoal do Facebook, e dizer que também você me ajuda muito aqui nas 11 horas, lives das 11 horas, né? Muitas vezes estou aqui no meio de um curto aqui, todo travado, falo, ah, vou ver o Conde lá para dar uma arejada aqui, dar uma pilhada. E agradecer muito aí também o teu trabalho.
Obrigado, Felipe. Deixa eu colocar aqui no jeito o vídeo para a gente fechar aqui. Vamos lá. Que vai ser o Ricardo Darim colocando aqui. Obrigado.
Chato llevaba muchos años detrás de aquel mostrador. Servía bebidas. A veces las inventaba. Callaba. A veces escuchaba. Conocía las costumbres y las manías de cada uno de los clientes que venían, noche tras noche, a mojar la garganta. Había un hombre que llegaba siempre a la misma hora, a las 8 en punto de cada noche. Y pedía dos copas de vino blanco seco. Pedía las dos a la vez. Y las bebía él solo. Un sorbo de una copa, un sorbo de la otra. Muy lentamente, en silencio, el hombre vaciaba sus dos copas, pagaba y se marchaba. El chato tenía la costumbre de no preguntar. Pero una noche el hombre le leyó alguna curiosidad en los ojos y como quien no quiere la cosa, contó. Dijo que su amigo, más amigo, su amigo de siempre, se había ido. Harto de correr la liebre, se había ido muy lejos del Uruguay y ahora estaba en Canadá. Allá le va muy bien. Y después dijo, no sé si le va muy bien. Y se cayó la boca. Desde que su amigo se había ido, los dos se encontraban cada noche, a las 8 en punto, hora de Montevideo. Él en este bar de aquí y su amigo en un bar de allá. Y bebían una copa juntos. Y así pasó el tiempo, noche tras noche. Hasta que una vez el hombre llegó con la puntualidad de siempre, pero pidió una sola copa y bebió, lento, callado. Quizás un poco más lento y callado que de costumbre. Hasta la última gota de esa única copa. Y cuando pagó la cuenta y se levantó para marcharse, el Chato hizo lo que nunca. Lo tocó. Estiró el brazo sobre el mostrador y lo tocó. Mi pésame.